Eclipse Metálico. Eclipse Metálico, o culto do som eterno, na Marquês FM. Eclipse Metálico, com Manuel Joaquim. Eclipse Metálico, porque ao fim de semana, a Marquês FM tem mais peso.
Gentlemen, destroy!
Uma edição de 3 horas de Eclipse Metálico, o culto do som eterno na Marquês FM. Hoje, nesta primeira hora, vamos ter a entrevista em conversa, já por cá estão os Terra Morta, a propósito do álbum de estreia Chronophobia. Vamos então ficar a conhecer um pouquinho melhor esta banda de Marco de Canaveses. E já agora, malta, digam boa noite aos ouvintes.
Boa noite. Pessoal.
Boa noite e daqui a nada eles vão estar então à conversa connosco. E, fiquem desse lado. Na segunda parte vamos também ter a nossa rúbrica sobre metal brasileiro, Brasil Metal News, e também algumas estreias discográficas ao longo destas 3 horas de emissão. O Culto do Som Eterno é o metal em todas as suas vidas e reencarnações. Abrimos com o tema que dá nome ao álbum, Cronofobia. Agora, Welcome to the Bellic Gore. E é isso. Vamos ouvir desde o início e depois vamos parar um bocadinho a música e continuar a conversa. Então, vamos então estar por cá a conversa com aqui os rapazes dos Terra Morta. Sejam então bem-vindos ao Eclipse Metálico. É um prazer ter-vos por cá. Para já dar-vos os parabéns por haver uma banda cá da região é lançar algo e logo tão, com tanta qualidade quanto vocês o fizeram. E então, temos em estúdio o El Vigário, o Nero Sangros, o Sargeros e o Sir. Muito bem. Ou seja, o Renato, que é vocalista, e o Helder, que é baterista, o
Carlos.
O Carlos, que é guitarrista, e o
Sargeros, que é guitarrista. Cristiano.
O Cristiano, que é guitarrista. Muito bem. Como é que surgiu a ideia de formarem? Pergunta original, não é? Como é que surgiram os Terra Morta?
Quer responder?
Estava entediado.
Estávamos os dois entediados.
Ok. A ideia foi. Foste tu que me ligaste.
Sim.
E começámos a falar. Fui algumas vezes à casa dele, ao estúdio dele. Estivemos há meio ano a discutir ideias do que é que devíamos fazer, onde é que queríamos ir.
Tu e o Nero?
Sim.
Em específico.
Yeah. Numa primeira fase fui eu e ele. Depois, depois começámos a apontar num caminho, não é?
E ver quem é que se encaixava.
Começaste a fazer algumas coisas e depois, só depois é que chamámos o Renato. Eu já o conhecia, não é? De PNLC.
Exato.
Também é daqui da Terra. Foi uma coisa que depois, à procura de membros, também quisemos.
Fosse tudo próximo,
porque, havendo qualidade e por uma questão de logística, é tudo muito mais fácil.
E foi assim, então, não é? Que sim, vocês começaram. No entanto, pronto, isto vocês quando surgem, assim, agora quando lançaram, também, segundo o que diz o Metal Archives, em 2022, surgem em agora o disco em 2024, pronto, mas provavelmente foi tudo gravado durante 2023. Mas aí isto não é propriamente uma banda, há todo um conceito por trás deste. Da banda, do, digamos, sim, deste ouvindo o álbum chamado Cronofobia, não é?
Sim. Sim, respondo eu.
Conceito é melhor, Renato.
Pronto, então, basicamente, nós queríamos fazer um álbum sobre um tema que não fosse clichê, com o qual nós nos identificássemos e com o qual nós pensamos que toda a gente, de alguma forma, mais direta ou indireta, se consegue identificar também com isso. E é uma coisa que me assola um bocado a mim, que é a fobia do tempo. Não só a mim, lá está, ou seja, aqui está aquilo que eu já tinha dito. A fobia do passar do tempo. Os dias que teimam em ficar mais curtos muito mais rapidamente, depois os problemas que começam a atingir-nos a partir de uma certa idade. E quando nós piscamos o olho e voltamos a abri-lo, já passou a vida, basicamente, e nós já desperdiçamos metade em fazer coisas estúpidas. E portanto, nós queremos transparecer essa fobia do tempo para o álbum, e portanto fizemos de forma muito sequencial todas as aquilo que nós consideramos etapas relacionadas com as músicas que nós fomos criando, com as orquestras, com toda a identidade que queríamos impregnar ali no álbum. E pronto, e basicamente ficou uma espécie de viagem desde o início até ao fim, sendo o final uma espécie de conclusão para este, chamemos-lhe Research Design, que é, chegamos ao final, temos a morte e temos o post-mortem, que é o clímax do álbum, que é aquela questão, o que é que ficou de tudo isto, Pá, não ficou nada. Não ficou nada porque não é suposto ficar nada. Porque nós somos zero, somos tão importantes como os animais. Uhum. E, portanto, a única coisa que nós temos que fazer enquanto cá estamos é aproveitar ao máximo. Porque a seguir não vamos ter uma misericórdia divina a mandar-nos para, sei lá, para onde é que ele nos manda. Nós vamos ter o zero vazio e, portanto, quisemos dar essa...
O Sargueiros queria 7 mulheres.
Ele e todos.
Mas entretanto, rapaz, tu não te sacrifiques, não te faças explodir, porque desse colémico foi para o outro lado, deixaram de existir.
Ele agora tem concertos marcados.
Sim. Portanto, já está, só para o ano.
Exatamente. Não dá muito jeito à banda tu agora fazer tudo isso.
Só queria acrescentar mais uma coisa. Força, ao Renato. Desde o início, nós né, que começámos este projeto, tentámos sempre que ter uma linha bem definida a todos os níveis. Às vezes mais ou menos conseguida, mas pronto. Ser uma parte visual, uma parte musical e a parte conceptual que ele falou do álbum. E é isso.
Sim, foi literalmente tudo pensado ao pormenor desde ainda antes de nós começarmos a criar o álbum. Ou seja, foi uma espécie de processo inverso a ser uma espécie de criação aleatória, vá. Portanto, nós fizemos isto de uma forma bastante específica. Queríamos mesmo fazer isto e eu acho que agora, para o próximo álbum, vamos fazer exatamente a mesma coisa.
Próximo álbum, ok.
A coisa
a mais.
Está bem encaminhada. Lá iremos falar, se não me esquecer aqui pelo meio. Mas muito bem. Também, já agora, porque o nome Terra Morta? Qual é o significado que está por trás, tudo isso? Como é que surgiu este nome?
Para além da Terra está morta.
Não, ainda vão crescendo florzinhas por aí fora. No certo sentido está assim, completamente.
Não, nós quisemos retratar o que de mal se passa... o que de mal se passa na sociedade, no mundo,
no mundo em geral.
E então associamos esse nome de Terra Morta a esse lugar imaginário em que tentamos transportar os ouvintes do nosso álbum, do nosso trabalho, lá para dentro.
É algo, um lugar morto, um lugar estéril, um lugar onde não cresce esperança, um bocado como a vida terrena que temos, não é?
Exatamente. Lá está, e todo o conceito do álbum também retrata isso basicamente, não é? Que é a vida, o nascer, o viver e morrer por aí fora.
Exatamente.
Muito bem, olhem, já cá tivemos dois temas, e que tal agora ficarmos com um balão de petardo, chamamos-lhe assim, no bom sentido. Até só, rapaz, não é para te coisa, né?
Não, sim, não é sem
para
problema.
Para ir já
às mulheres.
Ao encontro da sete, Your God is a Lie, que para mim é um dos meus temas favoritos deste álbum. Ora bem, deixa-me só aqui ver se eu acerto. Ok, vamos lá acertar então e ficar com mais um tema dos Terra Morte e do seu álbum de estreia, Cronophobia, Your God is a Lie.
There's no force crushing our bones. Screaming for help, there's no one there. Just emptiness and bunch of despair. Your God is a lie to ease your pain. Through this darkness and all disdain, we cling to hope, but it's in vain. The horrors of this world remain.
There is no God.
Terra Morta. Entretanto, estava eu por aqui a dar os parabéns ao Renato, desculpa, ao Sear, sobre aqui a sua narrativa neste tema, e dizem-me que afinal não é ele.
Não, exatamente. Isso foi uma... Na altura tínhamos esse poema que o Renato escreveu e estava bastante interessante e era para ser cantado. Uhum. Então surgiu a ideia de fazer uma parte ali, aquela quebra, não é? E inserir isso como se fosse declamado. A música pedia isso. Então surgiu, falei com eles e disse: opa, vou procurar alguém que faça isso mesmo com sotaque britânico e com o tipo de voz que eu estou mesmo já a imaginar isso. Já tinha imaginado aquilo na cabeça, eu como sou muito fã de Star Wars.
Okay.
Então já estava a imaginar aquilo. E por acaso foi a segunda pessoa que me apareceu no Fiverr. Eu olhei para a cara do homem e eu... vou-lhe mandar uma mensagem. Mandei-lhe uma mensagem e... mandei-lhe o texto, ele pediu-me o texto, pediu-me uma referência. Mandei-lhe uma referência de Star Wars, de uma narrativa do Conde Dooku. E ele...
Do cu.
E ele, em 15 minutos, enviou-me... a coisa perfeita. E foi impecável. O Mike, chama-se Mike, ele.
Okay.
É prestador de serviço, ele faz várias coisas, também locutor de rádio.
Okay.
E foi assim a história dessa narrativa.
E de facto, como eu dizia em off, a mim faz-me lembrar um bocado Orson Welles. Entretanto, vocês, pronto, o núcleo duro. São três que, entretanto, adotaram mais dois, não é?
Sim.
Como é que surge essa... Quer dizer, a necessidade surge para poderem levar a banda ao vivo, não é? Como é que é feita a escolha? Como é que veio cair cá... Como é que veio cair na Terra Morta o resto do pessoal?
A escolha, pronto, foi nós precisávamos de gente, não é? Para interpretar os temas ao vivo. Já tínhamos o álbum feito, já tínhamos o álbum em fase na mistura final, até quando começámos a procurar o pessoal. E a escolha, nós queríamos pessoal mais novo, não é?
E de perto.
E para Raposas Velhas já chegávamos nós, não é? E queríamos falar de mais de perto, então, por exemplo, o Sargueiros foi o primeiro contacto como guitarrista que eu pedi, foi um ex-aluno meu de guitarra, uhum. E perguntou, pá, não conheces ninguém aí? Ele agora também dá aulas, não conheces ninguém aí? Ele, pá, está aqui um tipo de cabelo comprido. Pensa, ele toca metal e anda aqui a aprender guitarra clássica e não sei o quê. Deu-me o contacto dele, pá, e foi o que foi. Falei com ele. E ele veio ter comigo, fizemos, não foi nenhuma audição, foi tocar em freestyle todos, os dois, okay. Na boa, e ficou. Já o Lycan, como para baixo, foi mais complicado arranjar baixista, não é? Como é sempre complicado arranjar quem quer tocar baixo. Já foi mais complicado. Foi também através de um ex-aluno meu,
okay.
Andei a sondá-los todos. E também querias uma pessoa de perto, e como ele é de Amarante, e eu nem sequer o conhecia também. E esse meu aluno indicou-me e disse-me, pá, ele toca, anda na cena do black metal e tal. E okay. Eu, pronto, ok. Chegou lá ao estúdio, fez uma pequena apresentação. Ainda não estava bem maturado para o tipo de música que nós pretendíamos, mas a nível de espírito e dedicação mostrou-se mesmo empenhado, e então ficou logo.
E com os ensaios a coisa vai
sim, sim, bem, sim, não, sim, sim.
Entretanto, futuramente irão, penso que vai ser o primeiro concerto, que vai ser no próximo dia 6 de abril, daqui a 3 semanas, uhum. Se a memória não me falha, que vai ser no Paranoid Beer and Records. Então será o vosso concerto, que terá os Outlaws, uhum. Terra Morta, obviamente, e depois o resto que vem a seguir não interessa. Porque para desgraça. Mas pronto. E então, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? E já agora vocês vão transportar, porque há aqui muita orquestração e vocês não têm tecladista, como dizem,
não,
os brasileiros, não é? Não têm tecladista, não, cara? E então como é que...
Temos o DJ japonês.
Vai ser por aí, não é?
Isso era muito complicado porque são camadas e camadas. Eu, quando comecei, exato, a fazer as orquestras, aquilo foi, era layer em cima de layer em layer, e depois surgiu apetece meter um violino, apetece meter um oboé, não há limite, não é? Exato, e quando se quer criar, e as trompas e as tubas, tem que andar ali, tem que dar sempre ali bafomé a dar lume. Agora foi preciso primeiro um investimento gigante, uhum, para podermos transformar isto ao vivo. Porque não queremos.
Não só o sample, não se está a referir especificamente.
Não só ao sample, mas só o sample. Só para.
Mas o som todo como banda.
Como banda. Nós decidimos fazer uma coisa diferente, em que nós tínhamos o controle total sobre o nosso som. Porque nós temos os samples, queríamos transmitir mesmo exatamente a mesma qualidade de som do álbum para o vivo, com mais agressividade, obviamente, mas queremos transmitir isso para o vivo. E então foi um trabalho grotesco mesmo. Grotesco. Montar racks, desmontar racks, nós estamos a chegar agora
de trabalhar. Montar racks.
Fim de semana foi bricolagem.
Foi bricolagem o fim de semana todo. Éramos pensar ontem e foi bricolagem. Soldar aqui, soldar ali. Okay. E pronto, mas foi um esforço um bocado tanto físico como psicológico como financeiro, foi muito grande mesmo, mas vai valer a pena.
Ok.
Para o ouvinte, espero que
pá, e eu pensar que vocês levavam ali um computador do ursinho,
não,
uma
chega,
coisa, isso tinha tudo.
Esse é o plano B.
Esse é o plano B.
Copyright do telemóvel. Clique
para um lado, pega inteira para o outro e mole e siga. Mas não, nós queremos fazer uma coisa mesmo interessante para o público.
E ao vivo, em termos de imagem, também.
A imagem vai ser o concerto, o espetáculo, vai ser o show completo. Som, imagem e atuação dos músicos.
É. Muito bem.
Está tudo. Ainda não podemos revelar. Quem quiser pode ir lá
tem
ver,
que
ir, não é?
Tem que
ir.
Claro,
temos que encher a casa.
Mas a linha do concerto já está feita do início ao fim.
com a parte visual também. E pronto, estamos a tentar levar isto o mais profissional possível da nossa parte e fazer com que, e tentar que as pessoas que vão ver o concerto saiam de lá felizes e contentes e que se lembrem daquele concerto por algum tempo.
Muito bem. Prontos, para além deste, o de 4 de os 6 de Abril, que é, pronto, vocês estariam ao vivo e penso que não devem perder. Também, para já, aquilo que eu tenho aqui será no dia 18 de maio, no Bourbon Room. Tem mais agendamentos que possam revelar ou revelar?
Sim, temos no 27 de Abril no RCA Club. RCA.
Uhum.
E temos mais 2 para anunciar ainda.
Ok.
2 para anunciar.
Muito bem. Então a coisa começa a acontecer, ou vai acontecer então,
sim, sim,
ao vivo.
Sim.
Planeiam dar muitos concertos, ou nem por isso?
Não. 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 Nós uma das coisas que queríamos mesmo frisar era não saturar as pessoas geograficamente, uhum, em Terra Morta no Porto, Terra Morta em Gaia, Terra Morta, não,
sim,
é?
Sim,
nós queríamos,
através de alguns concertos,
abranger o máximo possível aqui em Portugal.
Okay.
Inicialmente
é
essa.
E ficar mesmo por aí. E ficar mesmo por aí este ano. Este ano, até ao fim do verão.
Pelo menos cá em Portugal.
Este ano e os próximos, a nossa ideia nunca será tocar
sempre,
exatamente, né?
20 concertos em Portugal.
Não. Eu já fiz isso também tira o valor, não é?
Não é isso. Eu já fiz isso. Já fizemos isso.
Já fizemos isso
e chega.
Sim, e você...
não há tanto público assim. Uhum. Não é? Uhum. E o que nós, o que eu ando a reparar ultimamente é, pá, o pessoal junta-se, vai-se juntando mais nos festivais, uns maiores, outros menores, não é? Mas vai juntando mais aí, um ou outro concerto de bandas grandes que vêm lá de fora, mas bandas portuguesas que se juntam e fazem é só e onde o pessoal vá, uhum, o que eu ando a reparar é só em alguns festivais maiores, uhum, e assim. Uhum. Por isso, estar a fazer um concerto
todas as semanas, uma, por exemplo,
nós, uhum, ou nós mais duas ou mais três bandas em locais, o problema é este, é sempre este, não é? Em locais em que não haja muito público, não é? É um investimento financeiro,
claro,
de tempo enorme que não vamos, infelizmente não vamos ter retorno. Porque para ir tocar, vamos dar um exemplo, para ir tocar, estou a bater aqui,
não há problema,
para ir tocar a Bragança,
sim,
é? Demoramos 3 horas a lá chegar, mais montar as coisas, desmontar as coisas, vir, se não tivermos que lá dormir, virmos no mesmo,
não,
dia.
Essa é a estratégia, isso é uma das regras bases que está estipulada já por mim e já vos disse, acima de 30 quilómetros ninguém conduz à noite.
É muito complicado, e eu compreendo, não é? Compreendo que não havendo o público, como é que é possível as bandas se juntarem e tocar? Só se quiserem fazer, eu nem sei o que é, só se quiserem fazer uma
tocar para o pessoal do bar, é isso, ou do,
não é isso, é fazer, entre aspas, solidariedade ao pessoal daquela terra, vamos lá tocar, claro. O pessoal está farto de ver a,
sim, mas sem repetir várias vezes
o Big Brother à noite vai à Terra Morta,
tocar, ou seja, tocar com uma objetividade e não com por obrigação.
Sim,
de...
exatamente.
É mais, não, tem que fazer sentido. Tem que fazer, não, sentido.
Okay. Exato. Muito bem. E vocês falaram aí, a agenda é nisso? Sim, porque a banda é nova. Mas vocês, não estou a falar do CC, da idade do CC, mas vocês já têm bastante experiência em termos musicais, em termos, sim, musicais, obviamente, dentro do panorama ligado a bandas do passado e ainda algumas antigas, não é? Já agora primeiro, podem falar.
O meu primeiro concerto até foi aqui na secundária do Marco.
Comigo?
Com ele.
Comigo.
Ai, é. Qual era a banda?
Lydian.
Por acaso era
Lydian. Não é.
Eu ainda cheguei a ouvir a banda dele.
Os Lydian.
Lydian.
Era. Lydian. Não, tocávamos.
Black metal.
Era covers.
Só tínhamos
Borger.
Mas vocês tinham uma música.
Tínhamos um original.
Ok.
Tipo Dimmu Borgir, vá. Melodic Black
metal. Sim. Nós na altura ouvíamos muito o Cradle antigo, o Dimmu Borgir. Era ali nos anos. Final dos anos 90. Aí juntámos-nos. Era tudo pessoal ali de São Martinho.
Menos. Só que nós conhecíamos, estudávamos juntos na secundária.
Eu estudei no décimo ano com ele, pronto, fizemos essa bandazinha, e desde aí que eu comecei a tocar mais ou menos nessa altura, não é? Dois ou três anos antes do concerto.
E eu comecei também a tocar à volta de 2006, dei também para o primeiro concerto também cá no Marco.
Era uma banda aqui do Marco.
Era de cá do Marco.
Era Canon Woods,
exatamente. Okay. Primeiro começamos na Sete San Nicolau, depois também lá também fomos à escola e depois começamos para aí a dar aí uns concertos. E, aliás, ainda tivemos.
Ainda vos vi no. E entrevistei-te.
É, num concerto.
Em Soalhães.
É, exatamente. Eu lembro. foi sim senhor. E portanto já temos pelo menos duas décadas todas de atividade e por isso é que também já não queremos andar aí com as cruzes às costas a tocar todos os dias, todas as semanas, em todos os bares. Preferimos poucos concertos, mas bons, em vez de estarmos aí só a massacrar as pessoas. Yeah. E a nós próprios, não é?
A nós próprios, principalmente.
Sim, e porque até porque o Elder, o El Vigário, já andou ali com uma cruz, não é? Infernal Kingdom.
Já.
Do grande King Dimmogorgon, Mr. Sardonic Witchery.
Exatamente.
É
o Ricardo.
Sim, o Ricardo.
O Ricardo, a Vânia e o Pedro, quando eu toquei lá. Eu saía daqui isto em 2001, não é? Eu saía daqui no sábado à noite, tipo às 10 da noite, ou 10 e meia, ia até ao Porto, ao stop, ensaiava de meia-noite às 4 da manhã e depois vinha-me embora. isto todos os sábados.
Todos os sábados.
Toquei com eles, gravei a primeira demo de Infernal Kingdom, no Frozen Empire, no Grave Studios, e tenho...
É no Pedro.
Sim, no Pedro. E eu tenho uma engraçada que aconteceu lá no estúdio. Estávamos a tocar todos, era para gravar a demo, não é? Todos a tocar ao mesmo tempo, sai e fica gravado. Okay. Pronto, mas só que aquilo... Começamos a tocar, claro, saiu uma bela cagada. Logo. E o Pedro disse: é pá, vocês têm aqui algumas variações de tempo, é pá, assim não dá, e o caralho. Tu sabes tocar de metrónomo? Eu, opá, mete aí. Já tocaste alguma vez? Eu, pá, eu não, mas mete aí, vamos lá ver, não é? Assim, como está, não pode ficar, ao menos experimento.
É.
Lá meteu o metrónomo. Comecei a primeiro quis que ele metesse aquilo mais rápido do que conseguia, não é? Lá experimentei uma ou duas vezes, epá, e acertamos num tempo que eu estava confortável e gravei aquilo. Não sei se foi tudo naquela tarde ou se foi outra tarde no fim de semana seguinte, já não me lembro. E foi assim que gravei a demo. E pronto,
foi a tua experiência. Perdeste a virgindade como trono.
Exatamente. Nunca tinha tocado como trono. Mas foi correto, lembro-me disso, foi engraçado.
Opa,
depois disso, eu saí, fui estudar para Lisboa. Entretanto, também já estava há 3 ou 4 anos sem fazer nada. E conheci o Pedro, de Veni Alcine. Juntámos-nos, fizemos o Veni Alcine. Entretanto, depois o vocalista que estava saiu e eu chamei o Renato. Já o tinha convidado uma vez, mas eles chatearam-se todos. Da segunda vez disse: é pá, tens que ir para lá cantar. E foi.
Em 2012, mais ou menos.
E foi começando a tocar os dois em Veni Alcine. E agora Veni Alcine também está um bocado mais parado e surgiu esta terra morta para me entreter.
Para nos entreter, não é?
Para nos entreter e entreter as pessoas também. Quem quiser
Nero,
ser entretido.
E o nosso amigo Nero?
Ora, o Nero já vem também há muitos anos. Já vem. Eu comecei em termos de metal, comecei com Morbius em 98.
Tenho lá a demo.
Tens a demo?
Pensei aqui. Já cá passado.
Comecei com o Cristiano, com o Marco e com o Pinto. Foram tempos porreiros. E também fizemos Boa Estrada. Tivemos alguns espetáculos. Depois também na altura fui para Lisboa também eu. E acabei por abandonar o projeto. O Pinto também, entretanto, foi para Inglaterra, nessa altura também foi para a Inglaterra. E dispersou-se ali um bocado essa parte do metal em mim. E continuava a ouvir e tudo, mas continuei sempre com bandas de hard rock, rock mais pesado, mais agressivo. Mas como eu queria viver da música, não é? Tive que me sujeitar a tocar outro tipo de música e viver da música, não é? Como deves entender.
Sim.
E andei sempre no campeonato da música de baile e música pimba e como músico de sessão e principalmente depois que era o meu objetivo, era ser produtor e ter o meu estúdio e ter as minhas coisas.
E com isso já tiveste por lá a banda do Pinto, não é?
Sim, já.
os grandes Entronid,
sim.
Que passaram, penso que na altura o Pinto não fazia parte deles, mas que um disco deles passaram na primeira emissão do Eclipse Metallica.
Ah.
Em 1997.
Não, não estava o Pinto.
Não, claro que não.
Estava em Mórbios.
E o nosso amigo aqui, o Júnior, o Sargueros.
Sargueros,
já tocaste em alguma banda anterior?
O meu currículo de bandas é muito vago. Eu comecei a tocar guitarra aos 10 anos, sou novo.
Portanto, tocas há dois.
Não,
já
então, basicamente, comecei aos 10 anos a aprender a guitarra clássica, a estudar música clássica e estive numa banda de escola que fui desenvolvendo. A partir daí foi-me aparecendo bandas de música popular mas metal. Nunca tinha estado numa banda de metal e pronto, sonho concretizado.
E agora estás, ótimo. De vez em quando também é preciso tocar com humor.
Sim, acredito, sim.
É por aí. Porque é assim, já sabemos que o metal é extremamente difícil para quem quiser viver disso.
Claro.
Tem que dar mil e uma cambalhotas. E respeito perfeitamente, não tenho nada contra quem ganha a vida, não é? E, pelo contrário, respeito imensamente. Agora vamos ficar com mais um tema, Burnout Looms, e depois regressamos aqui à conversa com a rapaziada.
Estamos então de regresso à conversa, porque nunca saímos daqui, com Terra Morta. Ouvimos o tema Burnout Looms, certo? Não me enganei, foi mesmo. E entretanto, estávamos aí a falar, vocês concertinhos até agosto, ou algo do género, ou julho, e depois trabalhar em, num novo registro. É isso?
A intenção é essa.
O novo registro está no subconsciente sempre.
Sim, claro. Poderia não estar, poderia ser um projeto.
Não, a nossa ideia de começar a trabalhar nisso logo no verão é porque, pá, no verão já está visto, só se acontecer alguma coisa muito extraordinária, nós não vamos para lado nenhum no verão. Não é? Os festivais estão todos, sim, estão todos fechados, não vamos ter nada para fazer. A não ser ir de férias uma semanita ou outra.
Ah, eu este ano vou de férias, vou.
E então.
E não usa dentro do telefone.
E não vamos estar sempre a ensaiar o que já está ensaiado. Quem quiser praticar, pratica em casa, porque eu não estou para vos aturar, que eles ensaiam todos em minha casa. Né? Então era essa a ideia de começarmos já nos fins de semana que temos disponíveis, começarmos já a ver se surgem novas ideias e a pensar um novo projeto, etc, etc.
Já algumas ideias outra. Também já pensadas, não vamos já comunicar, mas já estamos aqui a trabalhar o conceito. Por isso é que eu disse que vai ser assim uma coisa também com toda a lógica, planificada. Vamos maturar já durante o verão as ideias, a ver se começamos a trabalhar o mais depressa possível já no próximo.
E depois, no futuro próximo, no inverno, por assim dizer. No inverno, a nossa ideia seria tentar expandir-nos para o lado de lá da fronteira.
Ok. Invadir os espanhóis.
Invadir os espanhóis.
Conquistar a Península Ibérica.
Exatamente. Mas também para chegar ao público do outro país, não é? E para ver como é que funcionamos a ir lá para fora.
Em tour?
Em tour, mini tour, seja o que for.
Ver se ainda saturam uns aos outros.
Estar na paciência uns aos outros.
Olha que é.
Vai ser difícil.
Eu já me vi lixado a aturar este gajo aqui, o Renato.
Minibus não, com muita não. Gente é. Não. É dureza. É dureza.
Acredito que sim.
Mas pronto.
E relativamente ao álbum, obviamente, sem adiantar nada, será também um álbum conceptual, digamos?
Sim, vai ser conceptual, vamos trabalhar, temos aqui, já temos uma ideia que não podemos revelar, claro, mas como? vai ser algo analítico, vá. Podemos dizer que vai ser algo analítico, um bocadinho crítico também. Vai ser, esperamos que não seja clichê também, e vai ser uma coisa com toda a lógica do princípio ao fim, com ligação entre faixas, com ligação entre temas, e vai ser temático, for sure. Okay. Isso vai mesmo ser temático, vai ter um tema.
Muito bem. Entretanto, prontos, como vocês têm um bocadinho de disponibilidade, já cá vamos regressar com vocês à segunda parte para mais uns minutinhos de conversa. Agora vamos fechar esta primeira hora com o tema Society's Aggression. Eu estou a passar o álbum por ordem e pronto, vamos a isso. O Eclipse Metal que regressa já a seguir para a segunda de três partes e pronto, e vamos continuar por cá com Terra Morta, até porque não é todos os dias que temos uma banda que, para além de ter, para além de ensaiar no Conselho de Marco Canaveses, tem instrumentos de Marco Canaveses. Nada contra o pessoal de Amarante e de Penafiel, pelo contrário. Como eu dizia, é uma banda do Tâmega de Sousa e é muito, muito bom. Só tenho pena que não haverem mais para poder ter por cá. Para já, então, vamos avançar para o último tema desta segunda hora. Aliás, da primeira hora. A segunda hora vai ser. Vamos também começar com Terra Morta em termos sonoros. Conversar mais um bocadinho. E sim, na segunda hora vamos ter por cá o Cristiano Batata com o Brasil Metal News.